Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Eles achando que veio uma grande coisa.
Vai vir uma grande coisa. Vai, ó, pega a mão bem, com bastante zoom na mão. Aí vai abrindo uma imagem pros dois. Olá!
Ai, já tô arrependida.
Gente, cadê a animação? Olá!
Olá!
Olá! Olá! Vai, um, dois, três, aí todo mundo comigo.
Vamos harmonizar?
Tá, não, vamos. Vai ser uma coisa meio. Okay. Harmonia, tipo.
Garotas de Petrópolis.
É. Uma harmonia, tipo Camila com Norm. É, mas meio desarmonia do samba agora.
Dina Jenny, Ali Brooke e Camila, ok.
Desarmonia.
Quem é Camila?
Do samba agora. Vamos lá. 3, 2, 1 e olá, vai. 3, 2... Tô regendo. Vamos lá. 3, 2, 1... Olá! Olá!
Harmonizei.
Desesperado.
Sobe, né?
Aí, Ariel, desesperado, gente.
Não, ela tá assim, olha.
Você vai ver quando eu colocar 6 pessoas aqui, Ariel. E vai continuar essa, viu? Olá! É, isso
é que ela é baixinha, peitudinha, ela vem mais abaixo.
Faz
assim,
uma
tá muito
acústica
alto.
Mais.
É, uma acústica dela tá sereia. No peito, né?
Gente, Thiago Teodoro tá um pouco diferente hoje. Hoje ele está aqui na alma de duas dessas duas bichas de internet,
ai,
né?
Francamente.
Francamente.
Thiago Teodoro, gente, está em férias, está em Búzios, tá? Manda muita dica pra ele de onde comer, o que fazer em Búzios. Ele... Não, ele me mandou mensagem, eu juro pra você, que foi agora. Ele falou, amiga, não sei o que fazer aqui. Pede pra galera me mandar dica, e aí eu tô pedindo pra vocês. Manda bastante dica pra ele lá, tá? Então,
tem
turismo.
Que responder logo, senão ele vai ficar lá parado no quarto do hotel, não vai ter o que fazer.
Uhum. Mas aí, já que Thiago está de férias, né? Eu sempre tô aqui cobrindo essa porcaria desse programa, essa porra. Toda vez, gente, eu tô num saldo, ó. Num saldo muito positivo, depois vocês vão ver. Só faz a comparação, hein? E aí hoje, com essa animação, com essa alegria, com esse clima gostoso, eu trago aqui os dois convidados que já passaram por muitos podcasts meus. Nenhum episódio ficou bom. E hoje a gente vai fazer mais
uma. Mais uma tentativa.
Mais
né?
uma tentativa.
Vai,
seja
que...
bem-vindos. Aí então, uma... Jennifer Prioli.
Oi.
Controle Y.
Oi, oi. Qual é a câmera? Eu tô com. É essa? É, tem muitas
é aqui,
aqui
a sua, ó. Essa câmera 1, câmera 1. Olha,
esse
controle
é
Y pela primeira vez em vídeo.
Primeira vez, gente, ó.
Também acharam que era mais bonita? Eu também achei.
Não, eu já tô com disforia. O Ariel até virou ali. Eu já tô assim, ó. Tipo a Mariah, que a Jenny pegou meu ângulo. Eu tava assim, gente, eu vou de frente, que eu sou de frente. A Jenny pegou meu ângulo,
próximo
eu tô igual a Mariah.
A gente faz de costas, amiga. Pode deixar, tá?
Aí, toda aí, de melhor costas. Ângulo, melhor ângulo.
Toda de costas, vai ser um conceito, toda de costas. Vocês vão adorar. E Jennifer, né, nossa musa loira da internet, todo gay precisa de uma loira. Olá,
eu
tudo
quero
bem?
Pedir desculpa, Dudu.
É, foda.
Não, deixa eu pedir desculpa, gente, que eu joguei no grupo, só trouxe o baixo
deixa
clero.
Deixa branca, então.
Ah, não.
Tá, não, não.
Tá, não.
Tá muito colorido esse pedido de desculpa, mas vai lá.
Dudu, a gente só trouxe o baixo clero do joguei, a gente só trouxe quem não tem seguidor. Eu queria pedir desculpa.
Quem não bateu 100k ainda.
O famoso não veio, tá tudo
gente,
bem.
Gente, o joguei no grupo virou vazou do grupo.
Vazou do grupo, mas é isso.
Mas
a gente
tem um recadinho do Fabão, gente.
Ele deixou.
Mentira! Porque, ai. Aqui contextualizando, quem não conhece, cada um aqui tem seu podcast, né? Controle Y tem o seu. A Jennifer tinha, né?
Tinha, hippie.
Eu sou a hostess, tá? Do cemitério dos podcasts. Seja bem-vinda. Podpasta tá sempre com o seu local ali, tá?
Então Santíssima, vai morrer outro agora?
É, todo mundo que passa por aqui, acaba um.
Tchau, Controle Y.
Eu não sei. Aqui um já morreu. Eu não sei se é controle, se eu joguei. Joguei aqui.
Vai ser... Vai tá ter que ser o controle.
Ele quase anunciou.
Mas hiato, conta. Hiato, mentira.
Vai ter que ser porque o Orelo ainda quer o Orelo do Joguei, a barba. Mantém aí.
Vamos lá, então a gente tem um recado do Fabão, vamos lá.
Gente, eu sei que vocês devem estar imaginando, cadê a Bombshell? Mas calma.
Todo mundo perguntando.
Duda, um beijo, obrigado pelo convite. Jenny, Y, arrasem aí, desculpa não conseguir participar, mas eu tô mandando toda a energia positiva do mundo. E ah, Thiago Teodoro, aproveite suas férias, hein? Beijo, gente, eu quero saber de todas as fofocas mais cabeludas. Eu quero saber de tudo, com riqueza de detalhes. Beijo.
Não tá tão cabeludo essa fofoca. O cozinho tá bem raspado.
Tá bem
raspadinho. Mas deixa pra lá. Lizinho.
Tá bem com Vite, né? Passou o creme Vite ali.
O creme depilatório.
Ai, gente, eu não tenho coragem de passar creme depilatório.
Menina,
no cu.
É a dor da morte.
Ah, mas tenho coragem de dar, colocar um pau de 23.
Não, mas dói mais.
O
dói
problema
mais.
É gordinho. Dói mais? O problema,
gente,
é
eu já fiz, cometi esse erro. Eu tava
no
com pressa.
Gente, não, nada disso foi o Drauzio Varelo que recomendou, tá? Isso aqui é só gays tentando...
Desesperado.
Mas eu recomendo.
Vai, mas e aí? O
menino ardeu.
O Vit...
Você já usou?
Sim, gente.
Não, mas você usou no cu?
Não, não, não dão dentro.
Não, mas é na beira mesmo.
É, tipo assim, gente. Aqui atrás eu faço com a maquininha, sei lá.
A bandinha,
é,
então.
Só que acontece, eu só tinha gilete na época, que eu era
pra ser bastante local. Eu tô falando dentro, amor, pra receber o beijo grego.
E aí ele dói.
Limpeza anal, gente.
Bem no, na palpebrinha, né, no cíliozinho, né. Não, aí também, tem que ser
peruca.
Foi a dor da morte, gente. Tipo assim, Satanás ali dentro rindo da minha cara. Eu senti isso, assim, era uma coisa que ardia e ia tomando. Mano, subindo e não passava. E eu tirei rapidamente, não consegui. Eu falei assim, vou aguentar pra poder dar. Vou aguentar pra poder dar. Falta quantos segundos? 90 segundos? Não aguentei 10. Tipo assim, não dá. Sem condições, assim. Gente. E não tirou um pelo. E não tirou um pelo.
Você só se machucou à toa?
Foi só um martíriozinho
mas
ali.
Mas que cozinho sensível, né?
Que cozinho sensível.
Não, e eu comprei o Vite creme depilatório pele sensíveis. E não adiantou.
Mas fala que pode passar no cu.
Não
é
pode.
Pra, tipo,
é
passar
super,
na perna.
É super errado.
Ah, tá. É super errado. Eu tô fazendo abrir esse assunto.
Não faço isso.
Você
tá exclusivo
eu sou testemunha que sobrevive.
Que não dá.
É, eu sou sobrevivente, não pode. Não, não façam isso.
Você,
gente,
venceu,
sério.
Priscila Alcântara, ó.
É, aqui nós, da Associação dos Ursos, somos contra, amiga.
Então aí agora eu assumi que eu sou urso e é isso. E sou um dos 38 tipos de urso. Eu sou, eu devo estar lá dentro.
Ai, gente, nada como um pelinho grudado no dente. Depois de uma boa lambida. É um diferencial. E olha que eu tô bebendo minha água, gente. Olha que delícia, vocês estão com sede?
Ai, é pior que não.
Não, querida, desse calor do Saara, eu não gosto de beber.
Porque eu tenho presentinho! Mentira! Gente, não vai ser sempre, não. Não vai ser sempre que eu vou trazer essa porra desse presente, viu? É só quando eu gostar.
Tá? Olha!
Por isso você deixou a gente com sede pra dar um presentinho.
Era pra humilhar ao vivo, gente.
O tempo todo. Eu tô reagindo pra câmera, eu tô reagindo pra câmera errada.
Gente, fez que nem o
E temos o quê? E temos mais também, tem mais. Ah, não. Aqui do nada uma seda. Essa seda não faz parte, não, gente.
Ai, obrigada,
que
amiga.
Gracinha.
Olha só, mostra ao vivo, gente. Mostra ao vivo aí, gente. Pra galera, tem que vender esse produto.
Oh. Ai, o meu rosinha, menininha.
Olha só.
Lê,
a
amiga,
caneca.
Lê. Eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Mostra aí direitinho. Foca. Aí,
foca,
gente.
Foca dentro, material bom, aquela
olha
cerâmica
só.
Que não estraga. Ó.
Olha só essa canequinha aqui, Jennifer, aí. Ah, e também nosso controle.
Matéria boa,
gente, coisa boa. Já está disponível para venda, mas vocês ganharam. E aqui também tem também o quê? Imãs e bottoms para vocês.
Que
também.
Gracinha.
Domi Coach, uma fofoca.
Fica tranquilo que eu vou fazer stories pros meus 10 mil seguidores, tá?
Isso
fica,
aí,
fica
vai,
tranquilo.
Meu amor. Fechamos esse public post.
A gente vai mandar pro Fabão. Manda pro Fabão.
Eu vou te mandar os do e don't. Tá?
Fechado. O Public Secrets.
É o desafio da semana, Public Secrets. Aqui,
olha, ó. Já até coloquei, ó. Eu ganhei o pronto.
Aqui também mostrar essa aliada, Jennifer. Ó. Aqui temos o quê? Nosso botãozinho do Me Conte Uma Fofoca. Tem rosa, tem amarelo. Olha que lindo.
Ah,
oh,
eu achei
um
amarelo. Ai,
é, tem várias cores, enfim. É pra levar pra casa. Se for jogar no lixo, já avisa agora, tá?
Não, não vou jogar.
Deixa, tô próximo convidado. A gente tem que devolver tudo. Isso daqui é tudo encenação.
Isso aqui é
pro próximo.
É igual a
pega
que ela fez com os cílios. Eu acho um mico, mona. Toda vez ela faz a pessoa devolver os cílios.
Ai, não.
Que absurdo.
Não, o Satã entrou em contato comigo e falou, vou te mandar um fone da Bianca. Você vai ganhar não sei
o quê?
Gente, juro. Assim que sair o podcast da Bianca, vou te mandar um fone da Bianca. Você vira o negócio da Bianca. Vou te dar, ganhar nada, Bianca.
Cadê
tudo mentira, né? Aqui mamãe não, aqui de a Satã, gente Satã é promete, Satã, né? Mostra, entrega, tá?
Muito obrigada.
Gostou?
Amei.
Amei. Que bom.
Lindo.
Amei.
Lindo.
E combina com a minha casa, que minha casa é rosa e verde. Bem mangueira.
Ai, bem mangueira, bem mangueira.
Eu vi que essa casa também tem uma parte ali que é rosa e verde.
É rosa e verde,
falei,
também
gosto,
bem mangueira.
Né? Tendência, né, amigo? Tendência.
Combina com a minha.
Passou o quê?
Fui pro da Luísa, fui pro da Luísa.
Bom, gente, tô vamos começar tudo. A fofocar então? Vamos tirar
bora.
Só essas tranqueiras aqui de cima, né? Deixa só. Ah, deixa a caneca de vocês aí.
É, a canequinha tem.
Aqui tem água,
ai,
tá?
Obrigado.
Não. Eu tava segurando até a água, gente. Não ofereci uma água quando até eles chegaram, que eles tinham que beber aqui e usar a caneca
Meu
de verdade,
Deus,
né?
De eu que
próximo convidado, só na metade do episódio eu faço isso. Eu vou deixar ele procurando a água.
Falei, gente,
e aí eu vou pegar água
seca.
Várias vezes durante o episódio, vocês vão
mas
ver. Vocês
viram que deram só pro Y, né? Não, eu me sirvo.
Ai, você não é empoderada? Vai lá,
o cuidado silencioso da mulher, eu me sirvo, fica tranquila.
Ai. E, gente, eu chamei vocês aqui hoje porque o mundo tá colapsando nas fofocas, né? Aí, boa,
é
pegamos esse take.
A gente é muito público.
Fechamos
pegou,
esse corte,
cortou,
pegamos
dando.
Esse corte.
Ai, a água fica até mais geladinha, parece copo Stanley, né?
É, tem essa tecnologia.
O Stanley não me conte uma fofoca, gente.
Tem essa tecnologia, amiga.
Caramba!
Tem. Olha a nossa Camila Loures aí, gorfando no episódio. Senti uma vai meio uma Mari Maria, né? Você quer jogar água aqui na gente?
É,
perdão,
né?
Gente, perdão.
Nossa, não pode dar presente pra gente assim que acontece isso. É.
Ai, mas vamos lá, gente. Chamei aqui pra vocês fazerem uma fofoca que bombou essa semana. Inclusive, quem quiser ir lá ver com detalhes a história de Araraquara, o começo, tá no episódio de quarta-feira para os nossos oreladores. Lá na nossa Orelo tem episódio exclusivo toda quarta-feira. Tem vários pra você maratonar. Tá babado, recheado. E Thiago Teodoro, a gente não sabia da história de Araraquara, quando a gente foi gravar. Foi um react ao vivo. Ele não tinha visto nada, nada de nada, de nada, de nada.
Não, é uma história que tem várias
então,
camadas.
É tudo. É, não, camadas, fotos, vídeos.
Plotes.
Ele foi reagindo ao vivo. Então foi babado, porque a bicha não tinha noção da proporção. Só falei que tinha acontecido um negócio em Araraquara. Ele, ai, gente, é briga de estudante, coisa, algo assim.
Tusca, lá, é o Tusca.
Uhum. Algo aconteceu lá. Aí eu, não, calma aí, segura, amiga, que tem babado. Aí, bom, vocês provavelmente... Todo mundo já sabe um pouco do início
não,
aí.
Agora é inevitável.
Não é impossível você ter perdido um pouco dessa fofoca aí.
Não, desatualizada.
Que, é, tá
né?
Desatualizada, B. Que é isso? Até meu pai mandou no WhatsApp, gente.
Uhum.
Ah, palhaçada. Mas enfim, resumindo, muito bem resumido, porque tem lá no episódio da quarta-feira. Vazou aí uma. Vazou não, a própria.
Foi vazada.
Vamos chegar lá, tá bom? Foi exposto, vamos chamar que foi exposto.
Ok.
Foi exposto no Facebook, isso eu achei muito old, né?
Ai. Bem Araraquara,
nossa,
né?
Gente.
É, bem Araraquara.
Cabe a estética.
Bem Araraquara, bem, cabe a estética.
A estética.
A estética. Enfim, lá no Facebook, aonde tudo aconteceu, tinha o perfil... Lá da... Como que era o nome da menina
Camila.
Mesmo, gente? Da Camila.
Estudei.
É, olha, ela veio preparada. Perfil da Camila começou a expor tudo. Que o seu esposo estava pegando o pai dela, gente. Olha
Exato.
Que história cabeluda, né? Mas com cozinhos aí muito sequinhos,
fim do,
né?
Muito
fim
do
tempo, gente. Fim do
e aí, ela começou a divulgar tudo, gente. Começou a postar vídeos dos dois juntos, vídeos dos dois no motel. Tinha print de conversa no WhatsApp. E ela ainda falava pra galera chamar ela no WhatsApp dela, porque ela também postou o número dela. Quem quisesse saber mais e ter acesso a mais coisas, porque nem tudo poderia ser postado, era só chamar
um canal
no WhatsApp.
Direto, um canal direto.
O canal direto.
Tem que ter isso do Me Conte Uma Fofoca, o canal direto da fonte.
A gente vai criar o nosso WhatsApp, a nossa comunicação direta pra vocês mandarem tudo, gente.
Gente, ela fez o conteúdo premium, assim, tipo...
Ela poderia ter cobrado.
Abriu o Orelo.
A Camila bobeou. Poderia ter um real Pix, você consegue ter meu WhatsApp e vai ganhar muito mais. Ia ganhar
o
muito dinheiro.
Olha, o carro de volta que pegou fogo.
Gente. Mas a história é realmente bem absurda. Porque o próprio cara que gravava, o pai gravava.
O pai de Camila.
O pai de Camila gravava tudo. E, assim, a gente ficava até na dúvida. Tá gravando pra um dia expor, pra se assegurar, pelo quê?
E é prazer,
pra rever,
né?
Abrir um OnlyFans ali também. Porque era, ele filmava
um
tudo. Mas assim, ele filmou, tipo, dele. Tem um vídeo dele lambendo. Tipo, gente, ninguém faz esse close se você não quiser, sei lá.
Revisitar depois, ter aquela sensação de novo depois, né?
E é gostoso. gostoso. Quer dizer, vamos lá. E aí, continuando aqui, gente,
peça
o babado.
Um backup, é que... se assegure, se assegure.
Não, brincadeira. Eu nunca gravei. Não, mentira, eu gravei acho que uma vez, duma. Uma vez. Foi
mas
uma.
Close, close em você ou close nele?
Não, close.
Close de close longe. Aberto. Assim, pegando,
close aberto.
Close aberto.
Um plano, ela, plano,
tá
plano
diretora,
sequência.
Tá diretora, meu.
É, plano, um plano sequência.
Plano sequência.
É,
plano um sequência. Plano sequência.
É. Bem clímax, bem clímax.
É, tipo The Bear, sabe? É. Para, The Bear.
The Bear, The Bear.
Uma coisa bem primeira pessoa, tal. Mas enfim, gente, seguindo aí, todo mundo ficou passado com essa história. Porque a gente até ficou com... Muita gente ficou com dó. Sim. Até da Camila, né? Porque aí também vazou várias coisas. Do próprio pai lá também, levando aquele coça da galera do bairro.
Ah, foi horrível isso.
O carro tomando, pegando fogo.
Meu Deus.
Gente, olha o caminho que a história vai levando, né?
Gente, virou um The Purge.
É o Game of Thrones de Araraquara, gente.
É o Game of Thrones de Araraquara, gente.
Meu Deus, tá caindo tudo. Que quarto.
A energia vai...
Dentro, esse ar é muito forte.
Ai, tá calor. Mas enfim, gente, o babado foi tomando proporções imensas. Uhum. A fofoca foi tomando camadas gigantes. Começou muito disse-me-disse na internet também.
Uhum.
Teve, e aí começa muita… Isso que eu não gosto também, quando a fofoca vai ficando assim.
Vai ficando
aí,
pesada.
Perfil... Não, é porque é um perfil que você, sei lá, não coloca tanta confiança. Posta uma coisa, aí todo mundo começa já a acreditar naquilo.
Alguém que faz foto de anime e fala, eu conheço a da minha cidade.
Que estudei quando eu tinha 5 anos com essa pessoa tinha não sei o que lá.
Arroba Cleidinha.
Isso
nossa,
é fofoca,
sou amiga
né,
dele.
Também. Mas isso é fofoca.
Mas,
né,
mas nessas vezes tem verdade também, gente. Nessas
então,
vezes tem verdade.
A gente tem até um print aqui de uma pessoa que é uma das que falou aí a versão dela sobre esse caso. Ah. Atualizações sobre o caso. E aí a gente vai ler um pouco desse comentário.
Que é aquela que viralizou, né?
Isso. Ah. E aí a gente vai ver essa declaração. Então, agora, gente. Mas assim, de início, tinha várias... Eu vi a versão de que o pai, que seria o dono do perfil da Camila, ele que tá postando.
Então, eu vi essa fofoca de que ele... tinha invadido o perfil da Camila e ele tinha divulgado que ele queria que ela soubesse para acabar com o casamento dos dois. A véia foi destruidora, entendeu?
E de que esse perfil é novo, na verdade. Ele pode ter até criado esse perfil. E se passado por ela.
Ah, não é o
se passado por ela.
Dela.
Não, é. E aí a gente vai ver primeiro o print, que tá com o nome de print. Um perfil com arroba vinicicorsi.
Olha, tá verificado.
Tá verificado.
Ai, passou
a
veracidade.
Pra comprar, gente.
Eu já acredito. Tudo que ele falar, eu acredito.
É, mas olha só o que ele falou, gente. Eu sou de Ribeirão Preto. Da região que ocorreu toda essa história, que é antiga. Vou contar todos os detalhes que vocês não sabem. Toda essa história é muito dolorida. E aí a gente, tipo assim, antes estava muito na fofoca. Agora a história vai tomar umas proporções pesadas.
Vai pra Febem agora.
Agora, gente, o negócio vai ficar babado. Mas olha só, a moça traída é a Camila, que é conhecida por ser uma pessoa agressiva. Agressiva? Não, vamos ver que tem mais camadas aí.
É algo um pouco mais visível.
Ela já
dependendo.
Foi, dependendo da visão. Ela já foi presa e esteve envolvida no assassinato de diversas pessoas. Inclusive, a morte gratuita de uma transexual.
Agora
em
eu quero
uma das
abrir
brigas,
uma pausa. Por que eles falam morte gratuita? O resto tem motivo?
Não.
Depende.
Então, essa história aí de que ela matou uma pessoa trans, uma mulher trans, tem ainda... Bom, várias motivações. Aí tem até uma matéria que saiu no G1.
Que eu vi que você mandou no roteiro. Eu
isso,
li,
você leu a matéria?
Aham, grifei ali.
Ai, não é gratuita. Tem vários motivos aí no
não,
meio.
Não, mas eu acho que eles falam gratuita, tipo, ai, a vítima não tem culpa. Mas a grande maioria das vezes a vítima não tem culpa, né? Tipo,
depende.
Tô sendo...
Ai, mano, é um perfil que... Uma pessoa controversada. Calma, Jennifer. Não é um jornalista. Vamos lá, calma, ó. E aí, ó.
Desculpa,
ela,
muito,
ela tem esse fado de apurar. Ela quer apurar, né?
Eu sou Scooby-Doo.
Mas essa morte realmente aconteceu. Está no G1. E sim, foi uma vítima de transfobia da Camila, gente. Em uma morte gratuita da sexual. Em uma das brigas com o marido, ela agrediu e foi agredida. E acabou perdendo o bebê. E é aqui que a nossa história começa.
Meu
após
Deus.
Isso, os avós da criança pegaram o áudio do marido da filha. Mesmo contra a vontade da Camila. A moça que foi agredida, fizeram campanha na cidade para que ele, o Juninho, fosse preso. O Juninho, todo mundo sabe.
Okay.
Juninho aí, o genro, tá?
É o cozinho liso.
É. O Júnior nunca tinha tido problema com a polícia. E até então... Cadê? Me perdi. Até então, tinha uma vida tranquila. E foi preso pelos motivos acima. E no tempo que ficou preso, parece até que ele sofreu alguns abusos lá na cadeia, né? E, eventualmente, o Júnior acabou saindo da cadeia. E, por ser ex-presidiário, não arrumou o trabalho.
Como esse cara sabe tudo isso do Júnior?
Gente, essa pessoa
estranho. É o carcereiro? O que é isso?
Então, isso que eu tô falando. Então. Que aí começa muito disso me diz na internet. A pessoa lá comentando que esse foi o print que viralizou. Uh-huh. Eu não sei até onde aqui tem a veracidade. Porque aí a gente vai vir com a matéria realmente das mas pessoas que apuraram. Que tá aparecendo... Essa foi a versão que começou a viralizar na internet.
Mas tá aparecendo muito Twitter.
Tá todo mundo reproduzindo isso.
Tá aparecendo muito.
Tá muito... Peguei, parece... Ai, a mulher foi corna. Aí o Twitter fica do lado dela. Não sei o quê, misoginia. Aí fala assim, ai, mas ela matou uma trans. Transfóbica, não sei o quê. Mas ele agredia ela. Ah, então era machista, bem feito. Aí vai dando esses plots.
São muitos detalhes que eu não sei se eu confio tanto nessa versão.
Eu não confio tanto também, não.
Bom, e ele então ele tentou trabalhar como ambulante, vendendo os panos de prato na rua. Mas o pai da Camila sempre atrapalhava e perseguia em tudo que ele ia fazer. Pois queria se vingar da morte da criança e da morte do neto. Camila, que tinha outros filhos, incentivou então o marido a se prostituir. Vai lá, maridão!
Ela foi pimp do marido.
Pra manter as contas da casa, exato.
Eu achei reparação histórica, Eu achei.
Júnior passou.
Ah, eu podia fazer isso com o Maico. Ia render um orelo. Ai, abafa, nossa.
Ia mesmo, amiga. Júnior passou, então, a se prostituir com o aval da esposa. Aí o que vai acontecer com a Jennifer? Que não se importa.
Aí a Jennifer no G1.
Que não se importava, já que agora ele havia conquistado um carro e uma moto com o dinheiro dos programas. O que Camila não contava era que um dos clientes do Júnior era o próprio pai. Mas isso tem um contexto ainda mais bizarro. Gente, o contexto já é completamente bizarro. Pelo amor de Deus.
Ainda mais,
Júnior havia adquirido um problema com drogas e bebidas. E vivia quase sempre drogado. Um dia, o pai de Camila abusou dele, sexualmente, de Júnior. Então, depois, começou a pagar pelos programas. A princípio, o pai saía com o Júnior para humilhar ele.
Tem que fazer aqueles vídeos que ele ficava todo constrangido.
Que o menino que saía assim, ó. Não queria aparecer tanto e tal.
Será que ele filmava não pra humilhar?
Não sei. Aí agora você comprou já a versão, né?
Agora eu catei.
Ele comprou verificado.
Agora me pegou. Agora que eu vi verificado, me pegou.
E a princípio, o pai saía com o Júnior pra humilhar. E sempre filmava os encontros. E na tentativa de ter uma arma contra o esposo da filha, caso ele agredisse ela novamente ou qualquer coisa, pra ter ali uma prova, né?
Ah, então, era a motivação dele, que a gente fosse, assim, por que você filma?
Que ele gostava, para de dizer, ele tava...
Que motivação é essa? O cara já é prostituto, vive drogado por aí, não ter coitado, já tá tudo depressivo.
Não, mas esse cara é muito roteirista, esse Vini no Corsini, esse Vini Corsini. Quem tá botando motivação na cabeça dele? Como que ele sabe que o cara queria ter, tinha essa motivação e tal?
Amiga, até um texto boca aberta,
exatamente.
A princípio, o pai aí saia... eu tô dando pra terceira vez essa parte. Porém, o pai de Camila começou a se apaixonar por Júnior. Aí virou a história de romance.
Ai, frenemy, né?
E começou a pagar pelos programas exacerbadamente. Ao ponto de perder tudo. Mas era muito claro e óbvio que o Júnior não gostava dele. Fazia tudo pelo dinheiro para sustentar a casa.
Que tinha aquele até print.
Como que é o print, amiga?
Ai, eu te amo. O velho fala pro Júnior. Fala, ai, eu te amo. Aí o Júnior coloca uma carinha sem reação.
SSS.
Eu falo assim, você me ama? Aí o Júnior, sim. E bota a carinha. Você vai me arrumar R$20 agora pra botar gasolina? Aí o velho, E o velho fala assim, por isso que eu te amo. Quando ele falou, sim, por isso que eu te amo.
É que é foda, gente, esse tipo... Você me ama? E a pessoa responde com SSS. Abreviando sim. O sim que é uma palavra de três letras.
Tem uma capacidade de escrever SM. Olha, sabe? Que coisa engraçada.
Você me ama, não é pra responder sim.
Não é pra responder sim, Não é nem o sim, né, amiga?
Responde não,
eu também,
logo. Não,
eu também te amo. Eu falo,
também. Mas ele falava
você
também.
Você é a luz da minha vida.
Não, mas o velho. Mas os print, o velho falava toda hora, te amo também. Ai, que saco, né, gente?
Apaixonado.
Ai, meu filho, eles são um casal. Para de ditar regra. Respeita intimidade.
Ai, você me ama. Sim,
ai, você não é assim do relacionamento?
Ah, não, gente, amo uma vez a cada mês. Uma vez por mês.
Ah,
tá,
eu falo,
uma
eu
vez
falo bastante.
E você, vai,
eu falo bastante, umas três vezes por dia.
Mas do nada?
No meio da conversa.
Perde o peso. Pra mim, perde o peso.
Mas no meio do dia, no meio, tipo assim. Do nada?
É, tipo, se ele fez um negócio bonitinho no trabalho, ele manda um recadinho. Ai, hoje vamos jantar a lasainha. Eu falo, ai, te amo, nenê. Ai!
Eu não tinha... É assim?
E ele tem que responder, te amo.
Aê, você é. E se ele responder, Jesse.
Aí eu boto fogo no carro.
Vou botar fogo no barraco. Contigo dentro. Vamos lá, continuando. Olha só, eventualmente, o Júnior não quis mais. E não aguentou mais a situação e ameaçou...
Não foi profissional recusar programa.
Ai, meu Deus.
Faltou profissionalidade.
Calma, Angel, calma.
E ameaçou parar de se encontrar com o pai de Camila. Ainda que fosse um programa pago, né? Foi então que o pai deixou vazar de propósito o conteúdo do celular. Camila não descobriu aleatoriamente. Foi tudo calculado pelo pai dela.
Ai, que mastermind. Parece a Taylor esse
Her
pai.
Mind, nossa.
Depois que Camila expôs o caso na internet, o pai dela foi lá e queimou o carro e
a moto do Júnior. O pai que queimou o carro? Achei que era a mulher que tinha queimado.
Nada, a mulher não quer ficar andando a pé. Foi o pai, né?
É, mas
não foi o pai.
O carro é meu agora.
É, que ele jogou as garrafas. Bom, gente, vou chegar na reportagem já que fala disso. Mas estava feliz porque finalmente havia separado os dois. Olha só, gente. E feito vingança pelo neto morto. O pai de Camila ficou doido e foi agredido por vizinhos. E ficou vários meses aí na UTI, até que quase morreu. Júnior...
Meu Deus.
Tentou-se duas vezes e no dia de hoje sequer sei se ainda está vivo. Até onde sei, tinha virado morador de rua. A Camila está presa por assassinato também nos dias de hoje.
Nos dias de hoje, meu Deus.
Gente, esse último parágrafo, que é desgraça atrás de desgraça, esse dominó
gente,
de merda.
Gente, aí vai virar a série no Globoplay, pelo amor de Deus, tenho certeza.
Então, eu também acho que tá
alguém
pronto.
Alguém tá comprando.
Esse daqui é o argumento da série, vazaram. Estão achando
mas
que
mas dizem que essa parte é fake, dizem que ela não tá presa.
Mas vazou, não vazou essa semana esses vídeos que a pessoa começou a subir?
Não.
Não?
Não, isso foi vazado antes.
É.
Mas só viralizou agora.
Aí agora acabou esse disse-me-disse aí. Pode fechar, Ariel. Muito obrigado, tá? Daqui a pouco eu vou... Ah, só isso aqui. Deixa eu mostrar pra galera o print. Começa ali pelo print 1. Pelo print 1. Porque o Juninho já tá fazendo o quê, gente? Até... O quê? Patrocínio! Publi, gente! Olha só, o Juninho Virgílio, patrocinado pelo Tigrinho. Agora não preciso mais receber R$20 para chupar meu cu. Uhul! Plataforma pagando muito.
Isso.
Link nos comentários. Bye,
gente.
Bye.
Mentira
aí tem mais.
Isso,
olha,
gente.
Plataforma paga muito. Vamos fazer extra agora à noite.
Ai, gente, mas parando pra pensar, R$20 para chupar cu. Nossa, gente, é muita coisa.
R$20 para chupar cu.
Ah,
você
tá
passada.
Precisando, gente.
Tá passada. E aí teve até essa aí das fotos aí. Amei, cadê?
Gente, e a discussão
amar, amei,
sobre...
Gostar, gostei.
Sobre
hoje,
a beleza
não quero,
do Júnior.
Hoje eu não quero nem de graça. A família unida aí que se ama, que foi uma foto postando.
Ai, gente.
Há um tempo atrás.
Ah, esse velho é meio difícil de encarar, né, gente? É.
Não, e umas gays achando o Juninho pegável, assim,
então,
né?
Então, achei o Juninho meio capa da gaita ali, né?
O que tu fazia, Jennifer?
Oh. Já pegou pior que o Juninho?
Não, já, mas aí também...
Para. Deixa pra lá. Mas vamos lá, olha. Porque jornalismo de verdade aconteceu, tá? Ah. E aí a polícia, jornalistas foram lá apurar realmente o que aconteceu com fatos, tá, gente? Ah, o G1 foi lá e respondeu alguma das dúvidas nossas, né?
Ah.
Como e quando aconteceu o incêndio ao carro, gente?
Ok.
E aí isso aconteceu aí por volta das 3h40, tá? Lá no bairro Vale Verde. Uma equipe foi chamada ao local após um homem de 45 anos incendiar o carro do genro, que tem 25 anos.
Ah.
É, o jovem não estava no local. O fogo foi apagado por moradores. Foi os moradores que foram lá apagar essa palhaçada.
E esses mesmos moradores que ajudaram
que bateram,
o carro foi que bateram.
Foi
olha,
que bateram.
Que bom samaritanos,
porque
né?
Porque
é um
o sogro...
É. É um bar, não tem boca de fumo ali,
ah,
não.
Eu não
é,
tenho um vizinho assim, é, gente.
Eu
o meu...
O meu, eles ajudam a botar fogo. Eles falam a calota do carro.
Fogo,
é,
Mas olha só, o sogro, ele também ele tava jogando garrafa de vidro em frente às casas que estavam ali. Então também foi uma motivação aí dos vizinhos terem batido. Porque até chegou a acertar uma mulher lá, uma vítima. Uma mulher foi acertada por essas garrafas de vidro. E ela até teve uma ferida por estilhaços. Ela não quis denunciar o homem, mas até teve gente que foi vítima dessa
então
garrafa.
Ele foi lixado
ele
por
tava
causa
jogando.
Disso.
Teve também motivação. É porque teve muito textão, você viu na internet, de homofobia. Tava falando que era porque ele tava apanhando, porque ele tava comendo o cu lá do
gênero. Não, gente.
Lá,
não,
e tal. Mas ele... se descontrolou, jogou garrafa em todo mundo, um monte de gente lá do bairro em frente.
Ele ficava
em
gritando,
casas.
Chupei seu cu, teve chupei
isso,
seu cu.
Teve isso,
ele
no
ficava
vídeo.
Gritando, é verdade.
Exato.
Não, ele também nem buscou um aliado ali no bairro, né? Eu conversava com todo mundo antes, prometi um jantarzinho com o Chester no Natal, e daí botava fogo no carro.
Ai, mas a minha mãe é amiga de vizinha, a minha mãe esqueceu de pagar a conta de luz, a vizinha falou assim: não, calma, eu abro aqui pra você, que minha vizinha tem a chave da porta da minha mãe. Abriu pro homem cortar a luz da minha mãe. Então, ó, não dá pra confiar em vizinho, não.
Não, jamais, gente.
Não dá.
Gente, nossa, tem uma... Ai, será que eu conto essa fofoca?
Conta, conta.
Ai, meu Deus. Ai,
não, eu peguei cometa pra vir pra cá. Você vai contar. Ai, vai contar. Ah.
Não me mata, mas eu vou contar. Tô com uma amiga que ela tá com um problema com o vizinho no prédio dela. Um problema pesado, gente.
Thiago.
Não, não é o Thiago, gente. Mas enfim, o babado é que é assim. Ela tem um cachorro. Um cachorro, tem que falar o nome da raça pra ninguém estigmatizar nem nada. Mas um cachorro de uma raça que é conhecida aí por pessoas por ser agressivo.
Ah, o pitbull, né?
Todo trabalho dizem que Thiago.
O pitbull é um exemplo de raça que sofre com
isso. É um exemplo, né, amiga? Por exemplo, não vou citar o pitbull. Foi o primeiro que passou na minha cabeça, mas eu não vou citá-lo. Faço questão.
Ai,
caralho.
O Lulu da Pomerânia, por exemplo.
Era o Lulu da Pomerânia.
O Pinter, que é agressivo.
Era um Pinter, amiga. E aí, eu sei que ela tem esse cachorro lá. E uma das vizinhas entrou no apartamento dela.
Sabe,
tipo, abriu a porta achando que era o apartamento dela. Entrou, e só que a porta tava aberta. E ela foi lá entrando. E foi entrando e indo. Indo e seguindo.
O cachorro atacou.
O cachorro viu, não sabia que era a pessoa. Foi pra cima da pessoa. Obviamente, mordeu.
Fez muito estrago.
Defendendo a casa dela, né?
É.
Aconteceu um certo estrago. Mas... não, para de rir. Não é pra rir. Mas...
De nervoso, tô de nervoso. É.
Mas aí começou o barraco no prédio inteiro. Porque aí tem muita gente do prédio, começou a fazer assembleia, não sei o que lá, pra tirar a minha amiga do prédio. Falando que o cachorro é um perigo para o prédio, pois todo mundo pode acontecer, de entrar
todo
sem querer.
Todo mundo vai invadir a casa dela.
Pode entrar sem querer, uma coisa que acontece, de entrar no apartamento do outro, não sei o que lá. Tá uma treta imensa. Elas estão indo com advogado, processo.
Ah, mas
querem tirar ela de lá.
Curtiço é esse.
Tá
todo mundo entra na casa do outro.
Tá um babado, isso aí. Uma briga, um barraco.
Sai desse
curtiço
que todo mundo entra na casa do outro.
Só que aí o vizinho de lá que entrou é proprietária. Aí tá tendo isso ainda. É a outra mora de aluguel, não sei o que lá. Então tá tendo até isso, Mona.
Ah,
olha como que vizinho
todo
é,
todo mundo sabe,
gente,
que a Moninha que entrou ali foi meio estragada, tava manguaçada, né? O que que vai errar,
gente,
assim?
Não, como assim? Não, eu tenho medo. É o meu maior medo, errar o meu apartamento. Juro pra vocês.
Então.
Tem
medo. Eu já errei.
Esse já...
Errou, e aí?
Não, eu tava arrombando. Aí eu falei, gente, quebrou, assim.
Ah, tá, não tava abrindo. Não, chegou a abrir, pelo menos.
Eu enfiei.
Não, só tentou arrombar.
Eu tava meio bêbado.
Mais leve.
E aí eu enfiei a chave tetra, assim. Só que quando eu enfiei, a minha chave, tipo, quebrou lá dentro. Eu fiquei assim, tá acontecendo? Aí eu vi que não era o meu. Eu,
ai, como você deu trabalho pros outros? Ah,
é,
porra.
Aí eu fudi a casa
não,
de alguém.
Não, é verdade. Nossa, do nada, você foi dar dor de cabeça pra uma pessoa que... Ah, foi
matar. 80 real do
chão. Nossa, ia matar.
Nunca vieram me cobrar, você acredita? Acho que quando ele enfiou a dele
quiser,
de dentro...
Né? Que,
não, acho que quando ele enfiou de dentro pra fora, sei lá, saiu.
Eles falaram, esquece aquele bêbado lá. Nossa, a gente conserta aqui.
É, meu prédio é friendly, eles acolhem pessoas gays. Ele é gay, dele.
Mas enfim, seguindo aqui, voltando para o caso, gente. Mais informações concretas aí. Qual é o estado de saúde do homem? Não que muita gente queira saber, mas com ferimento
achei
na cabeça.
Achei que era da mulher mordida pelo pitbull.
Pelo pitcher.
Pelo pitcher.
Esse pitcher é uma figura.
Pelo Lulu da Pomerânia. Com ferimento na cabeça, o homem foi aí atendido pelo serviço do SAMU, tá? E foi levado pra UPA e foi medicado, ficou em observação e tal. Por que o homem colocou fogo no carro? A motivação ainda não foi esclarecida, mas testemunhas disseram que o homem estaria em surto, igual a gente falou, por ciúmes do engenho.
Né? O Vini Vitticello ali, olha, ele falou que era isso.
Né?
Pois
o Vini que sabe
o caso até foi registrado aí na polícia também, tá, gente? Como dano e lesão corporal, tá? E a polícia pediu perícia e os envolvidos foram notificados para prestar depoimento. O G1 não conseguiu, inclusive, também falar com todos os envolvidos no caso, tá, gente?
Resumindo, a gente não tem confirmação que ela tá presa, que nem o cara falou, e que nem aconteceu tudo aquilo com o Juninho Virgílio.
Mona, tudo ainda tá muito aberto.
Muito
essa
nebuloso.
Versão, essa versão de que seria o pai... que criou o perfil da Camila e tá postando as coisas no perfil da Camila, tá muito forte.
Tá, é, é uma
versão
adeptos.
Muito forte. É uma versão com mais adeptos.
É o desse daí.
É.
Eu escolho acreditar.
Esse lado.
Eu escolho esse. Não sei se vocês estão na realidade. Eu gostei dessa, que me entretém.
Ah, você gosta mais da do print, com
todas as camadas. Eu gostei, mais Game of Thrones, de Aurora
Aquária. Essa versão faz sentido, porque o velho, ele é meio exibido, né? Ele gosta de mostrar que chupou o cu do novinho.
E ele gritou, ele encheu a boca, pelo menos pulmões, eu chupei meu cu na rua. Quem que ele faz isso,
ele tem um...
Ele é muito parecido. Faz sentido. Eu confio no Vini.
Não,
Michiola.
Mas a Camila eu achei rampeira também.
Ai, ela é.
Não é? É fubanga. É o tipo de gente que faz isso também. É. Então, assim, eu tenho até medo de escolher lá.
É, amiga.
Não,
amiga,
pelo amor de Deus. Gente, Camila... todo mundo é errado nessa história. É um mais lixo que o outro, amiga.
Camila... A verdade é isso.
É um mais lixo que o outro, amiga.
Segundo aquele print, a Camila é matadora. Segundo aquele print, vai atrás de você.
Ela é assassina de bebê.
Ah, e tem um babado. Não, mas tem um babado de que ela. Sabe o número que eu falei? Que ela falou que lá ela faz o Only Camila? Que ela manda os conteúdos que ela tem. Sei, e tal. Estão falando que as pessoas estão entrando em contato e lá ela também aplica golpes. Ela começa a pedir dinheiro pras pessoas, começa a pedir um monte de coisa, assistência, e que o número até entra pra uma quadrilha de golpe.
Bem feito também, né, gente? Vai mandar mensagem pra Camila?
Vocês também. Vocês também, né, gente?
Ah, ó, o Y. Fala seu meu favor,
Mas vamos mudar aqui um pouco o clima,
aqueles comentários,
gente.
Lá, tipo assim, ai, não posso comentar se o meu advogado já tá avisando aqui. Sabe aquela pessoa que encerra desse jeito? Ai, se eu falar o que eu penso,
Thiago,
eu tô preso.
Ai, se eu soltar os prints que eu tenho casal.
Nossa.
Ai, não, esse eu não aguento. Ai, se eu soltar os prints, é cada casal,
nossa,
gente.
Acaba esse Dia dos Namorados.
Acaba o Dia dos Namorados agora.
Americanas, fale de novo.
Gente, agora vamos lá, que temos o conteúdo babadeiro, que são o quê? As 10 piores comidas brasileiras segundo a enciclopédia da gastronomia! Meu Deus, gente. Foi uma matéria aí que saiu na Terra, tá? O Teste Atlas é um site amplamente reconhecido aí por elaborar diversos rankings relacionados a pratos culinários de todo mundo. Em diversas ocasiões, destacou alguns pratos brasileiros entre os melhores globalmente. Como foi o caso, inclusive, da picanha, olha só. Que foi eleito o segundo melhor prato típico do mundo.
Agora fiquei curiosa pra saber o primeiro. Ó aquela pulguinha atrás da orelha.
Qual será que é, pra você?
Bom pra tirar pro ouvinte,
qual será?
Né?
Deixa
pro
ele ouvinte, curioso. Pra você, qual que é a melhor comida do Brasil?
A melhor do Brasil.
A melhor do Brasil.
Do Brasil é difícil.
Que bate a picanha.
Primeiro.
Se a picanha tá em segundo lugar, pra você, o que terá que tá em primeiro?
Mas pode ser um doce ou tem que ser salgado?
Ai, qualquer coisa.
Ai, para de complicar, amor.
Paçoca. Eu amo paçoca.
É mentira que vocês...
Ah, eu gosto. Você acha que uma paçoca bate
melhor
uma picanha?
Melhor que uma picanha.
É quando como carne.
Ai,
eu tô me segurando. Não, eu tô me debatendo. Ai, eu tô me debatendo. Ai, Luiz Amel, me segura.
Se liberta.
Eu segurei tanto pra falar isso, pra falar com o Zé Vegetariana.
Você não come carne de verdade?
Não gosto muito, não.
Não come. Hoje a gente foi no restaurante do Fogaça.
E aí,
você
acha que uma paçoca é melhor que a picanha?
Ah, eu prefiro.
Você prefere paçocar, então?
Eu amo paçoca, gente. Sou muito viciada. Mas olha, acho que minha comida favorita... Moqueca.
Ai, a moqueca.
Moqueca de banana da terra.
Ah,
e palmito.
Ai, mas melhor que picanha?
Melhor.
Melhor que picanha, uma moqueca.
Eu acho que moqueca é melhor que picanha.
Ah, eu vou ficar com picanha.
Uma moqueca de peixe.
Tá bom, primeiro lugar seu, Jennifer.
Picanha.
Já é o segundo.
Salpicão.
Salpicão.
Não tem seu primeiro lugar, comida brasileira típica. Primeiro lugar. Você acha que é melhor que picanha?
Feijoada.
Ai, feijoada é bom.
Ah, eu acho que feijoada é bem, né? É bem...
Feijoada é bom. Eu acho, é ancestral.
Aquela vaca molhada, como
vaca
é que é?
Atolada.
Atolada. Ah,
vaca
essas
atolada.
Coisas
eu gosto.
Prefiro que picanha.
Prefere que picanha? Ai, não
com vaca
sei,
atolada.
Gente. Eu gosto muito de picanha. Tô com ó, fiz muito L pra isso, viu? Nossa, mas eu fiz de verdade.
Ai,
gente.
Mas uma coxinha também, gente. É. Ai, que
fofo. Uma coxinha.
Coxinha.
Eu só não sou muito do brigadeiro mesmo.
Brigadeiro eu não gosto. Não gosto
muito.
Não,
eu gosto.
Sei que é nosso patrimônio, sei o que lá e tal.
Ó, uma coxinha pra
picanha. Pão de queijo é nosso. Pão de queijo é nosso.
Pão de queijo é nosso, é uma delícia.
Ai, ó. Pãozinho na chapa é nosso paulista, inclusive.
Uhum. Ai, que delícia.
Até que enfim, né?
Mas vamos lá, gente. Agora não vou falar de coisa boa, não, de comida boa. A gente vai falar de comida ruim, tá? Porque tem a lista das 10 piores comidas brasileiras. Vamos lá, conferir,
vamos lá.
Ariel. Qual que é esse ranking, gente? No décimo lugar...
Nossa, que lixo.
Olha só,
eu
o casadinho, que é um biscoito assado e recheado, geralmente com doce de leite ou goiabada. Aparentemente não conquistou o paladar aí de todos que avaliaram,
nossa,
né? E típicos em casamento ou café.
Eu adoro, gente.
Eu adoro também, gente. É um tira-gosto.
Ah, não,
sabe,
gente,
é uma coisinha.
Esse Atlas não sabe de nada.
Tá sabendo de nada. Gente, mas você não gosta?
Não, não é que eu não gosto. É que é uma coisinha, que nem você falou.
Tipo, se você vai comer você toma café?
Tomo.
E se você vai tomar um café e quer... Ah, vou fingir que eu tô no Franz Café. Aí vou comer com biscoitinho. Que biscoitinho você colocaria?
Será que é com
casadinho? Aí você é meio podre. Você acha que você colocaria um passatempo, né?
Uma bolo de doce de leite. É. Gente, pior que faz sentido isso que você falou.
Total,
eu me transportei,
Você se transportou pro Franz Café?
É.
Então, é necessário.
Ambientar esse local. Então, acho que um casadinho, ele funciona.
É, faltou alguém que nem
um bom biscoitinho
você
de
ali,
manteiga,
ó,
sabe? Aquele biscoitinho de manteiga que parece sem graça naquela galera que vende no cada 100 gramas. Você olha, vê aquele monte de palhaçada. Gente, isso funciona no
aquele
bom
biscoitinho
café com
caro
leite,
da Balduco.
É. Isso. Você coloca, joga só dois naquele sacão do sortido, que é caro.
Sim.
Aquilo também joga três, assim, junto com a
e biscoito
com a
champanhe? A gente gosta daquilo?
Não, eu gosto. Não gosto.
Gente, eu vim sozinha.
Gente. Pra mim tem gosto de sexta de fim de ano da firma.
Amiga.
Odeio.
Amiga.
Não tem gosto.
Engraçado,
aquilo.
Você que
amiga,
tem CLT, você acha isso lindo.
É. Ela tem sempre.
Pra mim seria tudo. É.
Eu quero quando fazer o unboxing.
Quando eu
desse
tenho
ano
a oportunidade de comer um pavê, aí eu vejo o gosto dele.
Só nisso que ele brilha.
Mas será que eu joguei
escorado,
bruto?
Escorado no pavê.
Bruto, escorado no pavê.
Escorado no pavê.
Não tem hit solo.
É, não tem hit solo.
Muito
mas,
bem.
Bom, não concordamos casadinho. Eu acho casadinho. Eu gosto.
Acho que essa pessoa tem que ser presa.
Eu acho
que tem tanta coisa ruim aqui pra colocar. Sim, um casadinho.
Essa pessoa
as pizzas de calabresa sem queijo, sabe?
Ah, eu gosto.
Mas calabresa tem que ser sem queijo pra mim, eu
não,
acho.
Gente,
é
nenhuma pizza
tem
sem
uma
queijo.
Galera, tem a galera que arranja essa briga e fica nesse escarcel da internet.
Ai, biscoito golaço!
Que pizza tem que ter todas, tem que ter queijo.
Ah, eu acho que tem todas, tem que ter queijo.
E os intolerantes à lactose?
Problema, come calabresa.
Como lactantes.
Ah, eu tenho intolerância à lactose, eu como quatro queijos, me cago inteira e
mas tem pizza que não precisa de queijo. Eu realmente acho. Ai, tem pizza que não precisa de queijo.
Eu vou meio atrás da pizza pelo queijo.
Aí você pede o quê?
Mussarela. Não, mussarela, gente.
A toscana que é a de calabresa com queijo.
É.
Na verdade,
peperoni.
Eu nem como de coisa
fico
de
mais
calabresa. Eu só quis me intrometer na pauta alheia.
Ah, tá vendo?
Ah, eu sou palita, desculpa.
É, não, tá igual esse Atlas aí.
Bem fraco, viu? Bem fraquíssimo,
Jennifer. Desculpa.
Vamos lá pra próxima, então. Olha, o mocotó também. Já achei xenofobia.
Gosto.
O mocotó, popular entre os brasileiros, não recebeu muitos elogios dos avaliadores, que é um ensopado feito com pata de vaca, feijão e vegetais. Representa uma opção econômica da culinária brasileira, inicialmente preparado pelos escravos, hoje é encontrado em diversos restaurantes de cozinha brasileira. Inclusive, o restaurante aí premiadíssimo do chefe Rodrigo Oliveira, que chama mocotó também, né?
Uhum.
E eu acho que eu já comi mocotó bom. Inclusive no mocotó.
Gente, é um
minha
mocotó
mãe
que tem um cheiro muito forte.
Não, é o buchada.
É a buchada.
Ah, então tá. Então hateei à toa, desculpa.
É, mas o mocotó é gostoso, juro pra você.
Nunca
é
comi.
Eu
nunca
gostei.
Foi, tá.
Eu gostei quando eu comi.
Eu vou no de vocês, então.
Minha eu achei também
minha mãe é pernambucana, de Vitória de Santo Antão, terra do Pitu. E aí ela faz essas comidas muito bem feitas. Eu não gosto muito, mas eu lembro que eu comia mocotó. Já, e era muito gostoso. Assim.
Ai,
então
mocotó
tá.
É uma delícia, gente.
Então vou
tá
me abster. Eu gosto de mocotó de pitbull.
Gente, eu juro pra vocês, eu gosto de mocotó. Eu tô falando vaca atolada, mocotó.
Ah, mas vaca atolada é muito
buchada,
bom.
Buchada, já tentei, mas não rolou muito pra
não,
mim.
Não, buchada é pelo
mas
cheiro.
Gente, buchada. Minha ex-chefe, ela levou de marmita, ela ficou assim, come, experimenta. Segurando aquele negócio, fumegando na minha cara. Sabe, gente, não dá. Não dá.
Mas vamos lá, próxima.
Tive que virar podcast.
Essa daqui eu achei um absurdo.
Não, isso daí
gente,
foi histeria, isso daí.
Salada de maionese?
Não, essa pessoa quer saber essa pessoa
aqui,
na prisão.
Ó, tá, tudo bem, tem na self-service. É o básico do nosso churrasco.
Isso daí
gente,
foi elitismo.
Tem que ter. É.
Foi elitismo.
Não, tá só comida de gente mais.
Para! Você ia falar, só tem comida de pobre. Fala aí, tem comida só da classe C. Fala, amiga.
Gente,
fala.
Ó, isso daí é elitismo com a churrascaria do
quilo. Dos quilos,
dos
tudo
quilos
de
do
Brasil. Aí, é verdade.
Vê se tem o arroz negro que tem no fogo de chão. Não tem aí, né?
Que é sem gosto, né?
Bota o risoto de fungo aí pra ver se tem. Então. Bota aí.
Mas olha, gente, eu acho que entendo um pouco da história da salada de maionese, porque tem gente, dependendo do preparo, não gosta, né? Se vai uma... Eu ia colocar pra você, meu amor.
Ah, mas não.
Mas aí... porque tem gente que não gosta que vai fruta, né?
Não, uva botou passa, maçã, não, botou maçã. Tem que ser salada de maionese com maçã. Aí é top 1 nesse coisa.
É pra gente. Não. É pra gente pensar no produto.
Com maçã, não. Adoro, gente, com maçã verde, não.
Odeio. Nossa.
Adoro.
Não gosto de
fruta.
Eu tenho uma tia que pira, que vira salada.
Muito comida
de
Natal.
Ela coloca morango, ela coloca maçã. E ela, agora ela começou a colocar caqui na salada de maionese.
Não, mas ela tem que internar mesmo.
Não, isso daí é tudo que tá velha estragando, ela vai lá e bota
estragando. Vai lá e joga na salada de maionese, gente. É um grande mexidão, né, a porra da maionese. Mas não. Eu gosto, gente, da maionese. E pra mim é uma coisa que não pode faltar no churrasco.
Não pode. Não, e é uma, pode. Gente, uma delícia.
Exato.
É, gente,
mas tem que ser fresca também. Dá não, pra perceber.
O vinagrete não, pelo amor de Deus. Com a maionese.
Olha,
nossa, que
dois tesouros nacionais.
Esse encontro é praticamente o rio, assim, com um lago se encontrando.
Ai, gente, que perfeito.
Nossa, eu adoro.
Odeio
adoro.
Essa pessoa, que vai lá na cadeia.
Ó, a próxima.
Olha isso!
Salpicão de frango!
Ai, eu tô passando mal.
Um clássico também aqui, gente, da culinária brasileira. Também mais um sendo preso, sabe? E aí é bastante, ó. Salpicão, gente, é basicamente uma salada de frango com variações.
Todas as comidas que eu cresci na minha vida, olha.
Às vezes...
Sabe quando a criança, quando ela tem um choque, que ela é pobre na vida? Você não pode ter isso, filho. Você ganhou um videogame há 2 anos sem ganhar nada agora.
Mas salpicão é uma delícia.
É uma delícia.
E é bom quando é igual, assim, da foto. Pra mim, na verdade, nem é igual. Melhor é quando tá a camada inteira de batata palha.
Uma delícia.
Aí você pega e serve bem de batata palha o seu prato, gente.
Gente, e fica
adoro.
O crocante
Mas
da batalha e o cremoso esse, ali do franguinho.
Pera, esse Atlas, quem vota é um...
Eu acho que é gringo que
é
vota.
É gringo que tá votando, deve porque ser. Aí a gente tem que odiar tudo isso daqui. Porque estão xingando toda a nossa cultura, gente. Se fosse brasileiro reclamando, tudo bem.
Não, mas,
aí,
mas
okay. Agora é um monte de gringo falando.
Salpicão, cuva, passas, até entendo também. Pá.
É. Não, e eles colocaram esse salpicão feio. Aí, esse salpicão não tá muito bonito.
É colonizador que escreveu isso?
É, também estou nem reggae.
Vamos lá. Vamos pra
é
próxima.
Colonizador, essa.
Se for colonizador.
Sequilho!
Mas não é besta, gente.
O sequilho, gente, aí feito de amido, de milho ou polvilho. Os sequilhos são
não
muito consumidos em cafés. Eu também não.
Mas
essa luta, ele
do...
vai sozinha, porque eu realmente eu passo o sequilho,
defender.
Gente. É uma. O outro, ele tem seu charme lá, o primeiro.
O
gente,
docinho de leite no meio.
Que vai empagar a goiabada ou o doce de leite no meio, ele tem sua graça. Agora, o sequilho, realmente, eu acho ele meio sem graça. Ele é meio Ava Max.
É, ele é meio anêmico, né? Não. Essa briga eu não vou comprar.
Olha,
essa
a próxima é a Maria
não
Mole.
Vou defender a Maria
Ai, gente, eu gosto da Maria Mole. Eu gosto.
Não
juro
gosto.
Pra vocês, eu gosto.
Ah,
eu
então que... agora você só vai comer ela.
Não, mas vai ter. Eu não compro tanto assim. Se eu vou no... Eu tinha muito costume de ir nas lojinhas. Ela tinha lá perto de casa, muito o barzinho lá do velho que vendia aquela monte de tranqueira dessas comidas aí.
Ah, essas comidinhas aí, de rodoviária, de
isso,
Tietê,
50
né?
centavos era na época, sabe? Você pegava. Mas eu amava aquele de. É de mocotó. Aquele rosa com branco.
É, mocotó. Sim, geleia de mocotó.
Geleia de mocotó. Ai, eu adoro.
Não, aquele era legal.
Ai, falam que aquilo é podre, né? Que é tudo de ruim, triturado e jogado pra fazer.
É o nuggets doce.
É o nuggets doce.
Uma delícia.
É o nuggets doce, não é?
Você. Pietaca.
Mas tô ligado disso, que é o nuggets doce. E aí, o próximo
bebe.
É o que bebe, gente.
Ninguém come isso aqui. O que é isso?
É, eu sei que ele é uma comida... Ele veio da África. É uma comida bem tradicional da África, e é tipo um purê de abóbora. Vocês já comeram?
Não.
É bem gostoso, já comi.
Pelos
é bem bom.
Ingredientes tipo assim, é gostoso.
O quê?
Pelos ingredientes é gostoso, a pimenta,
Mona,
gengibre.
É abóbora. É. Abóbora, cebola, pimenta, gengibre e leite de coco. É basicamente um purê de abóbora.
E tem uma amiga que ela não
e
pode
é bem
comer
gostoso.
Abóbora.
Tem alergia
e
a abóbora?
O santo dela não deixa.
Ah, é?
Ela me falou isso, meu santo não deixa comer abóbora.
Gente, ai, eu adoro abóbora, gente, adoro. Eu gosto de fazer sempre purê de abóbora, mas eu gosto do meu purê mais sequinho, não assim, molhado.
E eu gosto da abóbora de coração, sabe? Aquele doce.
Se eu falar
que eu gosto muito da cabotiá. Eu corto meus pedacinhos, jogo no forno. Aí você joga no forno, e depois de jogar no forno, você vai lá, ela tá bem molinha. Aí você amassa ela, porque ela vai estar mais sequinha, vira um bom purê. Desse jeito,
você
aí passa.
Cozinha,
eu gosto de fazer
né?
ela.
Adoro.
O Anderson falou que você é chefe de cozinha.
Adoro, ele já viajou comigo, comeu horror.
E eu gosto de fazer ela com cuscuz marroquino.
Nossa,
você
fica bom.
Você é um fogaça.
Com cuscuz marroquino, fica uma delícia, gente.
Olha,
a receita.
Aí eu jogo um tucupi.
E uma coalhada.
E um tacacá.
E aí... É
jogar um tacacá.
E o próximo aí, então, é o quê? O Tareco. Esse eu não conhecia, gente.
Ah, gente, já tô inventando
o
nome.
Para, gente.
É o Pepeco, é o Pepeco.
Caralho. Esse é feito apenas de água, ovo, farinha de trigo e açúcar. É um biscoitinho. Biscoito.
Como você
tereco,
conhece, amiga?
Tem
o Flávio José batizou uma das suas músicas, querida. O cantor Flávio José batizou uma das suas músicas.
Como Tareco e Mariola. Mas é um biscoitinho, gente.
Ah, tá meio sofrendo
é um biscoitinho.
Ali, né?
Ah,
tá.
Não, broa.
É tipo uma broinha, parece
broa,
uma broinha.
É broa,
mas é uma broinha com milho e tal,
que,
né?
Que broa.
É porque ele vai só com água, ovo, farinha de trigo e açúcar, né? A broa vai com milho, vai com...
E erva doce.
Erva doce. Esse prato ganhou popularidade após o cantor Flávio José. Que popularidade é essa do cantor?
Para, mulher, ele é famoso.
Para, você fazendo briga de chart com o Flávio José. Que é isso, gay?
Escolhado no biscoito tereco.
Ele é tipo um biscoitinho só de café. Muito tradicional em Pernambuco.
Ah, não. Ah, gente, é sério? Você sabe de onde é o tareco?
Tá escrito ali, eu acabei de ler, caralho.
Falei, nossa, isso tudo é mesmo.
Nossa, é o prato que
caralho.
Tem na África, né? Ela tá muito impressionada.
Vamos lá, descendo um pouco.
Top 2, amiga.
Top 2. Arroz com pequi.
Arroz
com pequi, gente.
É uma delícia.
Ai, não. Bastante tradicional no estado de Goiás. O arroz com pequi é conhecido pelo sabor marcante. Gente, eu nunca comi arroz com pequi.
Ah, então pode me chamar de arroz com pequi.
Você já comeu?
Já, mas faz muito tempo.
Você nunca comeu também,
não,
amiga? E aí,
dizem
conta pra
que
gente.
É que o gosto de pequi, só pequi tem, né? É um negócio assim, forte.
Ela é bem característica, assim. Mas ela é bem gostosa, eu acho bem boa.
Eu sou assim. Juro, eu sou muito arroz com pequi, juro.
Eu sou muito arroz com pequi.
Juro.
É bio do Tinder, né? Bio do Tinder.
Tenta dar uma nota arroz com pequi. Dá um descreve o pequi, assim, pra gente.
Descreve? Pungente.
Tá. Astringente também.
Astringente, amiga.
Tentaram até colocar no Malê Cruzou, até na foto, pra ficar babadeiro.
Uma caçarolinha.
Né?
Né?
Uma caçarolinha.
Não gostei que colocou arroz com pequi, porque Goiás ama arroz com pequi, fiquei com dó.
Não é, é bem tradicional. Eu sei que é bem tradicional.
Que dó, tem que ter empatia.
E não comeu por quê até agora? Um arroz com pequi.
Não me foi oferecido, né, amiga?
Eu ia falar, não fui pra Goiás, mas eu fui pra Goiás. Paciência.
E não comeu arroz com pequi lá?
Seria canibalismo, porque eu sou arroz com pequi.
Nossa, amiga.
Tá bom, vamos lá. E por último, cuscuz paulista.
É verdade. Esse
Thiago
eu concordo.
Teodoro, se estivesse aqui, estaria fazendo essa frente ampla contra essa matéria.
Não.
Mas eu vou ler aqui.
Ele gosta de cuscuz paulista?
O Thiago adora cuscuz paulista, gente.
Eu vou defender
gente.
Também. Ele
Thiago
só é
ama.
Feio, ele só é feio. Ele é comível.
Não, a gente não
consegue. Vou admitir um pouco, amiga.
Não consigo.
Mas, a é porque a minha mãe, ela ama cuscuz paulista, ela faz.
A minha também.
E ela, a sua também.
É por isso.
E ela já fez
uns bons. É a afetividade
de vocês, gente. É ancestral, é afetivo.
É afetivo, porque, nossa...
Meus ancestrais paulistas...
Meus ancestrais ali do mar.
Da Brasilândia, sabe?
De Diadema.
De Diadema. Minha mãe, eu juro pra você que ela faz um... Que assim, não fica mar. Não é aquela coisa que você come, ai, que tesão. Ai, tô com vontade de comer.
Nunca é, né?
Nunca é.
Você já falou,
é uma coisa que eu cheguei, tá lá.
É.
Tá lá, ela fez.
Eu corto um pedacinho e como.
Pra não fazer desfeita. É a comida da desfeita.
Não é que eu corto. Aí você chega, você também passa do limite. Mas minha mãe corta, fala, olha, vamos terminar com isso daqui
você
que eu acabei de fazer.
Você não tem a proatividade, mas você aceita.
Sim, mas eu gosto se ela não colocar muita coisa. Esse é o erro do cuscuz paulista.
Colocar
sardinhas.
Todas as vezes que eu comi cuscuz paulista foi pra não fazer desfeita. Sempre. Nunca foi por vontade, por
tem
opção.
Tem gente
pra
que
não
é
fazer
cuscuz
desfeita.
Paulista, né?
Tem.
Deus me livre de ser cuscuz paulista.
Que leva
cuscuz paulista.
Que
as pessoas comem por dó.
Tinha, mas isso é verdade. Tinha um menino que sempre levava. Em toda coisinha, quando a gente fazia a reunião da escola, cada um tem que levar um prato, menina salgado e meninas doces, não sei o que lá. Ele sempre levava cuscuz paulista.
Ai, ficava tudo
e era
lá.
Um climão, era um climão.
Ficava ele voltava
ninguém
inteiro pra casa.
Voltava inteiro.
A mãe fazia isso de propósito pra ter mistura no outro dia, você acha? Preguiçosa! Cozinha, velha! Oh. Que filha
Beia
da
bandida.
Mãe!
Gente, babado. Mas enfim, o mais odiado, né?
Aí
mas aqui, em São Paulo, eu juro pra você, tem gente que come, bastante gente come. Porque também, eu acho que mais uma vez...
Eu acho que é fácil
comida...
bater no cuscuz paulista, é fácil odiar.
Mas não querendo militar em cima, mas ele também é uma comida mais...
Popular.
De pobre, mais popular.
É de popular.
Mais de fudido, então.
Mas é, aqui em São Paulo,
de
ele...
Baixa renda.
Não é, você não vai entrar e ver num quilo caríssimo de Pinheiros um cuscuz paulista.
É mais
assim.
Mas, por exemplo, eu odeio Vieira. Acho o Vieira uma coisa horrorosa, porque não tem uma Vieira aí.
Ai, decolonizou, parabéns.
Você acha que vai ter ainda uma versão do Cuscuz Paulista Gourmet? Vai ter cuscuz de pistache?
Já deve ter.
Cuscuz de
Espera
Vieira.
Espera a Helena Rizzo, Cismar. A Helena Rizzo vai
ter. Cuscuz da Irina. Deve ter lá no Cuscuz da Irina. Entendi. Deve ter, com certeza.
Gente, então o Cuscuz Paulista é mais Zaxi, né? Não é Melissa. Tipo
é mais isso. O quê?
Zaxi.
Zaxi. Não é Zaxi que fala.
Que isso, mulher?
É a falseta da Melissa. É o que...
Nossa,
ai, desculpa.
Aí você vem com uma referência de fubanga, sabe? E a gente...
Ai, que ódio!
Ai, Mona, sabe?
Você foi... Desculpa, fui fubanga, desculpa. Quando eu vi, já tinha sido fubanga. Não deu pra parar mais.
Olha só, gente. Também aqui, pra chegar nos minutos finais, teve a desistência do Lucas na Fazenda. Mudou a vida de vocês?
Nossa, da minha vida tem antes da desistência do Lucas e depois da desistência.
Não, gente, pra mim, quando eu fiquei, assim que eu fiquei sabendo,
nossa, amiga.
Eu parei tudo. Amiga.
Amiga.
É, gente. E o Lucas, quem não sabe, é o Lucas Todinho, que já gerou vários aqui entretenimento pra gente, no término com a Jojo. Uhum. Foi um término aí muito conturbado. Eles se atacaram muito. Teve a Cariúcha no meio, muita gente.
Ela pediu, como que é? Uhum. Que a polícia não deixa chegar perto, como que é o nome?
Medida restritiva.
Medida restritiva. A Kari, né? Como a Jojo chama. E, enfim, ele entrou na Fazenda nessa edição, a Cariúcha também entrou. A Cariúcha saiu
que
antes.
O que
você
tava achando dele lá? Porque tinha gente que defendia, tinha
quem?
Gente que achou o Lucas.
Ele era o favorito. Não era?
Amiga, ele estava, ele estava se saindo bem favorito. Depois então, que a Raquel saiu, foi expulsa e tal.
A minha família inteira torce pra ele, gente.
É porque o babado que ele fez uma relação com uma menina lá dentro da casa. Tinha gente comprando essa relação, mas aqui fora, a Jaqueline. Só que aqui fora, tá também rolando esse bafo de que, supostamente, ele teria uma outra sexualidade aí. Enfim, então, tem esse bafo.
O que
e que ele estaria enganando a Jaqueline.
É, não, mas aí o pessoal está sendo fóbico, né?
Tem isso. Ai, é o lacre, arrasou.
Aliada, aprende, Priscila Alcântara. Ó.
Ela não, ela tem declaração também falando que apoia a comunidade de semana.
Só tem um lugar pra uma aliada aqui.
Ai, não pode ter duas.
E é quem esteve aqui desde o começo. Ó.
Cadê? Queremos Jennifer de cabelo vermelho cortado aqui, Chanelzinho.
Eu já viajei.
A única aliada possível tem cabelo bonito.
Eu já viajei com a Priscila Alcântara.
Você já viajou com ela?
Pra Orlando.
Pra Orlando?
E aí, foi
quê?
Legal?
Que história é essa? Quê?
Eu já viajei pra Orlando.
Conta.
Com a Priscila.
Mas foi em missão?
A trabalho.
A trabalho? Missionário?
Você foi
construir igreja. Eu era evangélico da Bola de Neve. E a gente foi lá evangelizar.
Foi construir igreja em Orlando, que tudo.
Vamos evangelizar o parque do Harry Potter. A gente foi.
Não.
Os Potterheads, não. Mas... só isso que eu vou falar.
Ah, você foi
ela.
A trabalho?
Ah, você não ia falar, né?
Nada além
e
disso.
E aí, coincidentemente, era a época que era tipo a parada gay de Orlando, que era que todos...
Mas calma, quando foi isso?
Há um tempo atrás.
Há muito tempo atrás?
Há muito tempo atrás.
Ah, há muito tempo, é tão aberto,
tá, calma.
Né?
Pode ser na Inquisição, pode ser lá. Então tá com todos os tempos.
Viajei com ela, ela é super legal, super fofa.
Te tratou bem, não te bateu.
Ela é muito legal, mas a gente tava lá num lugar cheio de gay. Imagina, cheio de gay com as tanguinhas e tal. E eu tava com ela.
E aí?
Só isso que eu vou falar, tipo, ela é legal.
Eu acho que às vezes...
E eu acho que as pessoas mudam.
Eu fui evangélico, eu até entendo um pouco esse lugar dela. Porque eu também fui pra igreja evangélica até os 15 anos. Claro, que eu também não saí fazendo pronunciamento LGBTfóbico, etc, né? Mas eu também fui da igreja evangélica, eu sei o que eles falam lá. Eu sei o que é pregado lá dentro. Eu sei como é a agressividade das pessoas, a violência dessas pessoas. A lavagem cerebral que eles fazem também.
Eu acho bonito, assim, a comunidade que tá recebendo ela. Eu não acredito muito,
sabe? Que eu acho que tava faltando um pouco de bater nessa tega, falar, olha...
Não, ela tinha
agora
que falar
ela tá
isso.
Demorou.
Ela tinha que falar.
Demorou.
Demorou um pouco. Então, eu acho que assim, vai demorar pra conquistar de volta essa galera, meu amor. Tem gente que tá, assim, só se fizer um feat com o diabo, que vai tentar de volta.
Não, e eu acho eu acho que tipo...
Eu acho que a Taylor não tá com agenda.
E eu acho... E eu acho também...
Ela chegou, em São Paulo, cuidado!
Nossa,
cuidado.
Ela vai trazer as sete pragas. Ela vai trazer as sete pragas do Egito pra cá também.
Pelo amor de Deus, gente. Região da Barra Funda, cuidado esse final de semana.
Não, e tudo isso, gente, tudo isso. Olha, semana o Brasil perdeu. A Priscila Alcântara falou aí. Toda essa confusão.
Essa é uma das tragédias.
Tudo
isso. A Priscila Alcântara gosta de gay, uma das
tudo
tragédias.
Tudo isso que aí que aconteceu. Tudo cortina de fumaça.
Sua sogro lambeu o cu de genro.
Cortina da Taylor Swift, amiga. Que ligou,
falaram
foi
mal
preso.
Do cuscuz.
O cuscuz paulista também foi parte.
O cuscuz também cortina de fumaça.
Tiago comprou um pacote no Herb, tá lá em Gramado, da tirolesa, sabe?
Exatamente.
É um monte de desgraça.
Mas eu queria falar isso, uma coisa da Priscila Alcântara. Eu acho que, tudo bem, ela tá fazendo esforço pra reconquistar esse público, eu acho que é isso. Acho que a gente não tem que também ficar aberto, lambendo e tal. Mas se ela reconquistar, escuta a música dela. Eu acho que ela é muito aberta e as pessoas têm direito de mudar, gente. As pessoas mudam, eu acho que isso é muito interessante.
Ela está se parecendo aberta agora.
Não, e eu acredito, assim, quando eu viajei com ela de novo, ela foi muito legal. Ela é uma pessoa muito legal. Ela é fofa, super...
Mas quem você prefere, eu ou ela?
A rivalidade feminina, né? Aquela
se tivesse as duas do precipício, quem você salvava? Hein? Hein? Com quem você quer
você, amiga?
Nossa Pri.
Não, eu sou a Pri.
Arrasou.
É.
Mas enfim, gente, o Lucas saiu da fazenda, igual eu falei pra vocês. E ele vai ter que pagar uma multa, né? Já que ele desistiu.
De 80 mil, não é?
De 80 mil reais, gente.
Que cacetada.
A quantia fica ainda maior se você é o grande vencedor.
Um mês de orelha do Me Conte, você acredita?
É, dá não, dá mais. Mas enfim, gente, 80 mil da dívida do Lucas, que vai ter que pagar.
O cara é ele, nossa.
Ai, gente, é um story de joguinho, tá?
Gê, porque ele tá saindo com uma puta fanbase. Ele vai pegar esses 80 mil em uma semana, no mínimo. No
e máximo. A galera que vai apunhar vai encher o saco pra ele voltar com a Jojo, porque a Jojo tá puta com isso. Esse é o próximo... Marque que eu tô falando, gente. Que a Jojo fez agora todo o expose aqui fora. Fala, a gente contou tudo isso na quarta-feira, inclusive. E tem uma galera que está shippando. Jojo
quem tá shippando?
Com o Lucas. Tem a galera que aqui volta. Porque ele levou foto dela lá pra fazenda.
É, ficou fazendo
teve,
BT.
É, teve esse BT, teve esse bafo. E Jojo tá fudida com essa tópica.
Por isso que a gente Jojo
razão,
mais puta,
puta
com o negócio da foto. É.
Ele tá usando a imagem dela,
algum
gente.
Algum entra meio pra, num reality show assim, com uma foto minha falando que tá com saudade de mim. Tá louca? Eu entro lá. É o contrário da família da Deolane que irá lá tirar ela. Eu entro, Mona, lá. Eu forço pra me colocarem lá dentro e resolver essa história. Tá louca?
Você nem pediu que foto que eu quero que leve.
Não, gente. Enfim.
Jojo tá certa de ficar puta com isso. Eu ia ficar muito puta também, usar uma imagem.
Ele nunca teve imagem, né? Fazer uma imagem em cima dela ali dentro e conseguiu. Porque as palitas, tudo compraram, né? As
compraram.
O povo tá chipando, pelo amor de gente.
As pãozinhas, as padarias.
Ela pediu uma ordem restritiva. Pelo amor de Deus, como que você chipa uma pessoa que pediu uma ordem restritiva pra outra? Vocês não podem chipar esse casal, pelo amor de Deus.
Ele vai ganhar tanta cesta de café da manhã com Cerezer por causa de shipper com a Jaque.
Ai, Lucas.
Ó, esse cara tá feito.
É, você tá bem agora, você saiu legal, se cuida, cuida da sua saúde mental e, ó, beijo.
É, né? Tem que, né, dar uma pisada.
Ah, gente, pra fechar, só queria a sua opinião. Sei que você é fã e você que é aliada também precisa da opinião, né? Madonna no Brasil, rumores dela no Rock in Rio. Lacre ou deixa eu pensar. O ao contrário do lacre.
Deslacre.
Desgraça. Lacre ou desgraça?
Ah, assim, eu não ia gostar de vê-la num festival. Eu acho que...
Qualquer festival que fosse.
É, eu acho
qualquer
que...
Qualquer um. Aqui no Brasil, nenhum festival suporta.
Ela no Koala.
Ela no Koala. Koala.
O Koala com o festival bom.
Inglesa.
Madonna no Cultura Inglesa.
Fala sério.
No Tura.
Queremos Madonna no Rock the Monde.
Rock the Monde.
Madonna na headliner do Psica, gente. Eu apoio.
Você já tá inventando.
Do Mita.
Madonna lá. Headliner do Mita.
Madonna
headliner do Senna, gente. Do Rap Festival.
Do Yotin. Do Yotin lá.
Do Meca Yotin.
Madonna abrindo pra House no GP Week.
Não, mas eu acho que ela vai fazer... Pode acontecer igual a Beyoncé, quando ela veio na última turnê dela, do Ford.
Que já faz muito tempo, né,
que ela
amor?
Fechou.
Ela não faz mais isso, não dá 13. De exemplo não, tá?
Que ela fechou o Rock in Rio, mas ela não fechou a exclusividade. Então a grana, o cachê do Rock in Rio serviu pra ela trazer tudo dela, pra ela conseguir fazer a turnê pelo Brasil inteira, inclusive no Rock in Rio.
É mais seguro, né?
Então eu acho que vale a pena o Rock in Rio Eu acho que faz sentido a Madonna vir no Rock in Rio, porque 40 anos de Rock in Rio, 40 anos de carreira da Madonna, encaixa muito perfeitamente. Acho que ela toparia.
Gente, olha ela! Olha ela!
Ele é estudado!
Caralho!
Então faz sentido ter esse match. E aí eu acho que viabilizaria. Olha,
mas não queremos.
Mas não, eu quero ver o show dela, só dela, e ali na estrutura que ela vai montar, e aí eu acho que é isso.
É, queremos Madonna na Allianz, gente. Nada de palhaçada disso. Eu quero Madonna no Allianz. Mas, igual o Beyoncé também tá rolando mesmo. É o maldito do Norberto Fletch, né? Que tá aí falando que
Morumbi,
vai rolar.
Né?
É, que vai, o que pode rolar.
Precisa ser interditado.
Ai, eu amo, amo o Fletch. Meu papai. É, pai. Eu amo o Fletch, pai.
Mas rolou até também boato que a Beyoncé vira em festival. Eu não gosto nenhuma das minhas divas que vem em festival. Da Cisa vou ver agora no Lola, mas eu queria muito ela no show solo, porque é outra estrutura, é outra coisa, outra setlist, é outro bafo.
Nunca tá nem no Coachella.
Você acha que Beyoncé e Madonna vai vir em festival, gente? Agora, nesse momento da carreira,
e,
da
e
Beyoncé não. Da Madonna,
Rock
então.
Rock in Rio, Duda, porque daí saiu o line-up Ed Sheeran.
Mas é que o Rock in Rio já foi uma coisa, amiga. A Katy Perry já foi, a Rihanna. A
Beyoncé.
A gente já teve grandes divas pop.
É. A Beyoncé já foi no Rock in Rio.
A Beyoncé já foi no Rock in Rio.
Mas
a gente teve grandes nomes. Mas é que acho que hoje em dia também o público, tipo, já viram que tem capacidade de lotar dias de Allianz. O Coldplay, RBD, aquele K-pop, tanta coisa vem, lota dias de Allianz. Funciona mais,
o detalhe vai ser de dois em dois anos?
É, porque no ano que não for detalhe vai ser Rock in Rio.
Então, eu acho que tem muita grana, gente. Porque eles pagaram
total,
10
amiga,
milhões.
Muita.
10 milhões
pro Bruno
Mars. Você acha que pagar 10 milhões ali pra Madonna e ela fala assim, não vou ser exclusiva. Eles pagam os 10 milhões.
E o negócio
e
é que
traz.
É seguro. E eu acho que hoje em dia, eu tô vendo vários artistas pop que estão fazendo isso. Eles fazem primeiro, aí começa a turnê mundial. Aí passa lá na Europa, América. Aí às vezes vai Oceania, América do Sul e tal. Aí depois, quando ele meio que zerou, ou já matou um pouco... É ele, agora eu vou fazer festivais. Aí vira a turnê dos festivais. Aí também tá até rolando o boato da Madonna, que ela tá fechando com o Glastonbury, né?
Então eu
vai
acho
que ela
não
faz
é
o Glastonbury, pô, agora viajei, mas vai que... aí eu já acho mais possível. Um headline do Coachella, uma coisa assim.
Eu
aí
acho
também
super,
joga um rockinho no meio. Aí faz, tipo,
porque 40 anos de Madonna é um show muito caro. E ela tá fazendo, ela não tá fazendo uma turnê em
estádio, arena, né?
Ela tá fazendo só em arena. Então é muito pequeno e muito caro. Então, se ela fizer num festival, esgota muito rápido. Então, o festival que contratar ela vai pagar muito bem e vai ganhar muita grana. Então, acho que eu não descartaria ela de festivais, não. Inclusive do Rock in Rio, acho que não.
Olha só. Gente, foi muito bom receber vocês aqui pra fofocar. Muito obrigado. Aqui limpando as unhas. Muito obrigado pra quem ainda não conhece. Passa lá as redes sociais. Quem são vocês? Já é a hora de vender, passar o Pix. Bora lá.
Te achando,
número
te achando,
do WhatsApp, se
ajuda.
Quiser mais mídias e tal.
É, se quiser mais informações, né?
Quer falar primeiro, amiga?
Ah, pode ser, eu sou mais conhecida. É. Já que eu preciso mais, tem que pegar da retenção. Gente, eu sou a Jennifer Prioli. Vocês podem me encontrar no podcast que eu tenho com o Y, com o Fabão, joguei no grupo. E na Twitch, que eu faço react lá. Eu sou tipo a Casimiro sem audiência, assim. E mulher. Então é isso, eu espero vocês. E tô no YouTube também, eu faço YouTube,
no YouTube,
né?
Mulher.
Às vezes, tudo. Né, também. Tô brincando!
E é isso, moço, vão ser muito bem recebidos. É pouca gente, então é caloroso, né?
Um amorzinho. A Jenny já disse, a gente tá no Spotify ou em todas as plataformas de streaming, toda quarta-feira, no Joguei no Grupo. E eu também sou o Controle Y, a.k.a. Kleber. E eu tenho um podcast de relacionamentos, mas de um ponto de vista fudido, que é bem interessante.
A gente recomendou aqui semana passada os episódios que o Thiago gravou do Signo e o que eu gravei de Escorpião também. Que eu briguei com a menina.
E tudo bateu, né? E sabe que...
Ela ficou mal depois?
No episódio do Eduardo, a gente, pelo que eu me lembro, falou que o seu amor não é no Brasil.
Ai, teve isso! Deus que me livre, gente! Não quero.
Seu amor não é
não
no Brasil.
Quero.
Não há
quero.
Homem
não
pra
gosto.
Mim no Brasil.
Não gosto, amiga. Às vezes que eu viajei esse ano, que viajei pela primeira vez fora, não beijei gringo.
Ah, que você ficou falando...
Não beijou gringo?
Não beijei gringo.
Ai, para! Só
não
pra
tem
falar,
afim.
Só pra contar
não,
história.
Não, não, não é decolonial. Descolonize minha corpa, né? Nada disso. Mas é que...
Ah, desculpa, senhorita Pira.
Oh, o babado, não. É que não, eu só não tive vontade.
Uma babada dentada.
A conversa
né?
não é a mesma. O axé não é o mesmo.
Não, não é
mas
mesmo.
Vai ser. Tá no mapa.
Tá bom. Vamos lá escutar depois. Olha só, gente, muito obrigado. Fabão também. Um beijo, meu amor. Espero que a próxima
beijo,
a gente consiga aqui reunir todo mundo. Vai ser uma bagunça.
Vai.
Mas vai ser gostoso. E eu sou o Dudadelo Russo. Meu amigo Thiago Teodoro está de férias. A gente está também aí no ar toda segunda, agora quarta e sexta, que acabou Drag Race. Mas dá lá pra você ouvir a nossa cobertura, que tava acontecendo toda quinta-feira. Primeira semana aí, sem episódio, né? Vocês estão órfãos, eu tenho certeza. Mas tá lá pra você maratonar. Tem cobertura de Vai na Fé, tem episódio especial dos outros. Teve aí o nosso episódio da quarta-feira, que tá um bafo. Então assina nosso Orelo, gente. Tem também o nosso site com as canequinhas, todos os produtos, camiseta. Tá todo mundo já mostrando, postando quando chega. Então posta, marca a gente quando chega. Vai marcar agora também essa nossa, ó. Vai ter um retrato aqui da gente belíssima. Aí você vai mostrar que você chegou até agora aqui. Aí o Ariel vai abrir aqui bem direitinho. Você vai fazer um print aí dessa televisão. Quero sala bem arrumada, hein, gente? Não vem essas tranqueiras não no meio. E elas assim, bem bonitas agora. A mulher no meio, né, claro.
Lógico, né?
Vamos lá, olha, bem bonito pro
público. A gente agradeceu o convite? Eu adorei tanto o convite. Obrigada.
Você gostou mesmo?
Valeu, não, valeu pelo convite.
Não precisa mentir não, meu amor. Não precisa mentir não. Chega muito perto também não, viu? Ó, beijo, gente!
Beijo!
Tchau!